Esportes.
Meia Lucas Paquetá se apresentou no Ninho do Urubu nesta sexta para dar continuidade ao tratamento da lesão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida na segunda fase da Copa do Mundo contra o Japão. Ele estava nos Estados Unidos com a família e abriu mão das férias para retornar antes. O foco principal é que ele esteja disponível para o jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores em agosto. A lesão foi considerada grave e o jogador só retornaria em um eventual final da Copa do Mundo. Flamengo já havia acordado com os jogadores que quem precisasse de trabalhos físicos mais intensos se reapresentaria mais cedo. Aconteceu com Arrascaeta, Saúl e Léo Ortiz. Alexandro, Danilo e Léo Pereira são aguardados no CT no dia 16, vão tirar alguns dias de férias. Arrascaeta, De La Cruz e Varela já estão treinando. Vinícius Júnior se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Em publicação nas redes sociais, o atacante lamentou a campanha do Brasil e reconheceu que a equipe tinha condições de alcançar resultados melhores no torneio. A eliminação para a Noruega gerou forte repercussão entre torcedores e especialistas, aumentando a pressão sobre os principais jogadores do elenco. Na mensagem, o atacante também demonstrou tristeza pelo resultado, agradeceu o apoio da torcida durante a competição. Próximo compromisso da equipe comandada por Ancelotti está marcado para setembro. A seleção brasileira enfrentará a Austrália em dois amistosos na Oceania. Primeiro será disputado no dia 25 de setembro em Townsville, enquanto o segundo acontece 4 dias depois em Brisbane. A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou mudanças em sua estrutura. Péricles Bassols, que exercia a função de gerente técnico do VAR, foi promovido a vice-presidente da Comissão de Arbitragem e acumulará um novo cargo com a responsabilidade pela área de arbitragem de vídeo. Outra novidade é a chegada de Kleber Gil ao conselho da comissão. Ex-assistente FIFA e até então presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, ele passa a integrar o grupo ao lado de Luiz Flávio de Oliveira e Fabrício Vilarinho. O diretor de arbitragem da CBF, Neto Góes, destacou que as mudanças fazem parte do processo de fortalecimento da formação dos árbitros brasileiros. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a Federação Paulista de Futebol se pronunciaram em defesa do árbitro brasileiro Rafael Claus, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantar suspeita sobre a sua honestidade. A polêmica na qual o Claus se envolveu tem relação com o cartão vermelho aplicado ao atacante norte-americano Folarin Balogun, na vitória de sua seleção por 2-0 sobre a Bósnia, na segunda fase da Copa do Mundo. No último domingo, a FIFA suspendeu a suspensão do jogador. Essa é boa, né? A FIFA retirou a suspensão do jogador. Trump afirmou nesta segunda-feira que Rafael Claus tem um passado muito suspeito. A FIFA iniciou uma investigação para apurar um possível ato de racismo de torcedores da Argentina contra o influenciador negro iShow Speed. O caso teria acontecido no estádio de Miami, quando a Argentina enfrentou o Cabo Verde pela segunda fase da Copa do Mundo. iShow Speed estava no local, vestido com uma camisa de Cabo Verde. Vídeos nas redes sociais mostraram o influenciador sendo hostilizado por torcedores rivais. Esse é o primeiro caso investigado de racismo nos estádios nesta Copa. Nesta semana, o atacante francês Mbappé também foi alvo de ofensas, mas de uma senadora paraguaia que usou as redes sociais para atacar o jogador.
A delegação da seleção brasileira já está no Brasil e vários jogadores foram para as suas cidades e países. O técnico Carlo Ancelotti, por exemplo, foi para Nova York e só retorna ao Brasil em agosto, já preparando para o próximo ciclo de 2030. Uma importante reunião aconteceu entre os principais líderes da seleção e também o presidente da CBF, Samir Chaudhry, que reclamaram do último ciclo com 5 treinadores diferentes, 2 presidentes da entidade e alguns jogadores pediram para que o ciclo de 2030 tenha mais tranquilidade e estabilidade para que possa ser trabalhado com o técnico Carlo Ancelotti à frente. Uma geração que tem Rayan, Estevão, Hendrick, entre outros jogadores que podem ajudar o Brasil a voltar a conquistar uma Copa do Mundo. Agora, em setembro, já é o início do próximo ciclo, onde o Brasil vai disputar 2 amistosos na Austrália e no mês de outubro, com uma data FIFA de 20 dias, a seleção brasileira planeja fazer 4 jogos amistosos já, pensando em 2030. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
O esporte da cidade, do Brasil e do mundo, no Cidade em Notícias, edição de esportes.
Luiz Araújo encerrou as especulações sobre uma possível saída do Flamengo. Em entrevista coletiva, garantiu que permanecerá no clube carioca, apesar dos rumores de transferência que o envolveram nos últimos meses. Integrado à intertemporada da equipe em Portugal e à disposição de Leonardo Jardim, o jogador afirmou não ter sido procurado por outros clubes e ressaltou estar totalmente focado nos compromissos do rubro-negro. Luiz Araújo tem 25 partidas pelo Flamengo neste ano, soma 3 gols e 2 assistências na temporada, mantendo presença frequente na equipe. Flamengo voltaria a campo na próxima, nessa última quarta-feira, né, às 4:30 da tarde, em amistoso contra o Lausanne, clube suíço. A partida seria no estádio Algarve, mesmo local do último duelo do rubro-negro contra o River Plate, que acabou empatado em 2-2. O Cruzeiro oficializou a contratação do atacante Gabriel Peck. Ele estava no LA Galaxy, foi comprado pela Raposa por cerca de 12 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais. O vínculo será de 5 anos. Ele chegou a Belo Horizonte no domingo passado, passou por exames e testes na Toca da Raposa. O objetivo do Cruzeiro é que o atacante treine durante a semana com o grupo. A expectativa é dele estrear no amistoso contra o Grêmio neste domingo, 5 da tarde, horário de Brasília, no Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Canóbio está de volta ao Fluminense. Ele que defendeu a seleção do Uruguai na Copa do Mundo, se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT Carlos Castilho, lá no Rio de Janeiro. Devido à participação no Mundial, recebeu um período de 10 dias de férias que se encerrou nesta sexta. Agora ele se junta ao elenco e inicia o período de intertemporada, com foco inicial na parte física. Ele correu em campo durante o treinamento desta sexta. Canóbio foi titular em 2 dos 3 jogos do Uruguai na Copa do Mundo, diante de Cabo Verde e da Espanha. Depois de idas e vindas na negociação, o Cruzeiro oficializou a venda de Christian ao Krasnodar, da primeira divisão da Rússia. O jogador viajou nos últimos dias para exames e já foi anunciado pelo novo clube. Com contrato até 2030, né? Cristian era titular absoluto da equipe de Arthur Jorge. Na temporada são 33 jogos, 8 gols e 3 assistências. No Cruzeiro, o volante de origem atua como atacante desde o ano passado, quando tomou conta do lado direito do setor sob o comando de Leonardo Jardim. Nesta temporada, o Cruzeiro acertou a contratação de Gabriel Peck, que joga exatamente na função de Cristian, que Cristian vinha exercendo. No entanto, a diretoria ainda busca um nome para o ataque, exatamente por conta da ida do camisa 88, Krasnodar. Wesley, ex-Corinthians, é o principal alvo neste momento. Pedro Emanuel, o novo treinador do Vasco, acertou a contratação do português de 51 anos, que estava no Al-Fayyad, da Arábia Saudita. Expectativa é que chegue em breve ao Rio de Janeiro para iniciar o trabalho antes da partida contra o Vitória, nesta quinta-feira. O treinador estava sem clube, mas tinha propostas de outros times sauditas mais vantajosas até financeiramente. O projeto apresentado por Admar Lopes e a vontade do treinador em atuar no Brasil fizeram Pedro aceitar a proposta do Vasco. Ele não via empecilhos na situação jurídica da SAF, está animado para o seu primeiro trabalho no futebol brasileiro.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade. AM, Jundiaí, 730 kHz.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem. No Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação às quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Oferecimento Unimed Jundiaí. Seu plano, sua vida. 4583 mil. Mensagem Musical.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
Após a eliminação precoce na segunda fase da Copa do Mundo deste ano para o Paraguai, a Alemanha decidiu o substituto de Julian Nagelsmann. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol, Jürgen Klopp acordou em assumir a seleção alemã. Ex-Borussia Dortmund, Liverpool, ele é o diretor global de futebol do grupo Red Bull desde o ano passado. Ainda segundo o Romano, há uma cláusula no contrato de Klopp com o Red Bull que permite sua liberação apenas para a seleção alemã, como é este caso. O Real Madrid anunciou a contratação de Denzel Dumfries. O lateral direito foi uma das promessas na campanha de reeleição do Florentino Pérez e era especulado no time desde o início da Copa deste ano. Apenas 5 anos na Inter de Milão, ele acertou um novo vínculo até junho de 2030. Dumfries foi revelado no futebol profissional pelo Spartak Rotterdam. Lateral também passou por Eindhoven e PSV até ser contratado pela Inter em 2021 por cerca de 14 milhões de euros. Andrei Santos está muito perto de se transferir para o Manchester United. O volante brasileiro chegou a um acordo com o clube inglês e já recebeu autorização do Chelsea para viajar e concluir o negócio. A transferência terá valor de 56 milhões de euros, 329 milhões de reais, com cerca de 2,4 milhões de euros, 12 milhões em possíveis bônus. Andrei tem contrato até junho de 2030 com o Chelsea, mas vai trocar de clube para substituir Casemiro, que deixou o United. Em Manchester, o volante acreditaria ter mais chances de ser titular, enquanto no time de Londres tem forte concorrência com Moisés Caicedo, Enzo Fernandes e Romeu Lavia, entre outros. Jorge Jesus foi anunciado como novo treinador da seleção de Portugal. Comandante ex-Flamengo chega para substituir Roberto Martínez, que chegou à equipe que deixou a equipe após a campanha na Copa de 2026. Contrato entre a seleção portuguesa e Jesus é válido até a Copa do Mundo de 2030. Antes disso, ele terá pela frente a disputa da Eurocopa de 2028. A estreia de Jorge Jesus Jesus será no dia 24 de setembro contra o País de Gales em duelo da UEFA Nations League. Salário do português, de acordo com informação do A Bola, será de 4 milhões de euros anuais, equivalente a 333 mil euros por mês. Ao longo de quase 4 décadas de carreira, esta é a primeira vez que Jorge Jesus comanda uma seleção. No futebol português, ele treinou diversos clubes como Benfica, Braga e Sporting. A Argentina é a seleção com o maior número de pênaltis a favor entre as últimas duas edições da Copa do Mundo. São 8 penalidades marcadas para o time de Scaloni, 5 em 2022 e 3 em 2026. Disparadamente, o maior número entre todas as seleções. Os hermanos têm o dobro do segundo colocado na lista, a Inglaterra, com 4 pênaltis. 2 em cada edição. Dos 8 pênaltis da Argentina no período, Messi cobrou 7. Camisa 10 desperdiçou a penalidade diante do Egito na última partida, terceiro erro do craque nas últimas duas Copas. Ele ainda acertou a trave contra a Áustria neste Mundial e viu o goleiro polonês Szczęsny defender sua batida na terceira rodada de 2022. Ele é o jogador com mais pênaltis perdidos na história do torneio, 4 no total.
O esporte da cidade, do Brasil e do mundo, no Cidade em Notícias, edição de esportes.
Disputando sua terceira Copa do Mundo na carreira, James Rodríguez bateu uma marca pessoal. Ao entrar em campo entre o jogo Suíça e Colômbia, tornou-se o atleta com o maior número de jogos pela Colômbia na história. Marca que passou a dividir com o goleiro David Ospina. Os dois somam 131 jogos cada. James foi titular em todos os jogos da Colômbia na Copa do Mundo até aqui, contra o Uzbequistão, República Democrática Congo, Portugal, Gana e Suíça. O presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou que o número de corridas sprint da categoria vai aumentar. O italiano afirmou que o número exato de provas reduzidas para o futuro vai ser divulgado em breve, junto com o calendário da próxima temporada. A tendência é de que o campeonato de 2027 tenha 9 ou 10 corridas sprint. No atual campeonato, 6 etapas receberam ou ainda vão receber a corrida de formato reduzido, criada em 2021 e com duração máxima de 100 quilômetros. China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Holanda e Singapura. Até o ano passado, São Paulo era um dos palcos a receber o formato. Em finais de semana com corridas sprint, o cronograma das etapas é modificado. Em condições normais, os pilotos realizam 3 treinos livres, 2 na sexta-feira e 1 no sábado. Define o grid de largada na classificação de sábado e disputa a corrida no domingo. Luiz Stefani e Gabriela Dabrowski estão na primeira final de Grand Slam da carreira como dupla. Nesta sexta-feira, a brasileira e a canadense garantiram a vaga na decisão de Wimbledon ao derrotarem a parceria formada pela japonesa Shuko Aoyama e pela tailandesa Han Liang. A partida da semifinal durou 1 hora e 7 minutos, com a vitória contundente por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3. A tenista paulista se tornou a primeira brasileira a alcançar a final de duplas femininas de Wimbledon desde o vice-campeonato de Maria Serbuena em 1967. Com a campanha na grama inglesa, a brasileira garante o top 5 no ranking mundial da WTA de duplas. Com a classificação à final, Stefani assume o posto de 4ª melhor duplista do mundo e a dupla ao lado da canadense é a 2ª melhor da temporada 2026.
Rádio Cidade Jundiaí.
Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio e assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Aberte.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade AM Jundiaí, 730 kHz.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 97799 9000. Repetindo, 11 97799 9000.
Você está ouvindo Cidade em Notícias, edição de esportes.
Ayrton Vaz.
Olá, meus amigos, nós estamos chegando neste sábado para a sequência do nosso Cidade em Notícias, edição de esportes. Muito obrigado, Antônio Carlos Ilo, que veio ancorando a programação exclusiva do Rádio de Jundiaí aos sábados, falando do esporte do mundo, do Brasil, de São Paulo. E agora, com muito prazer, eu fico com vocês para falar do esporte de Jundiaí, o esporte de toda a região. Está aqui neste programa aos sábados. Então nós vamos curtir o esporte. Tem paulista, tem voleibol de areia, tem voleibol de quadra, tem futebol amador das cidades vizinhas. Tem muito esporte para a gente se divertir a partir de agora.
As informações do Paulista, a partir de agora na Rádio Cidade.
Olá, amigos, estamos então para dar sequência aqui ao Cidade Esportiva, edição de esportes, e hoje nós vamos abrindo aqui com o Paulista Futebol Clube. Então, vamos ao hino do Paulista primeiro. Agora sim, agora já estou com toda a movimentação do Paulista Futebol Clube, que treinou durante toda a semana. Era esperado um jogo treino, não foi anunciado pela assessoria de imprensa e muito menos pela diretoria. Isso significa que treinou hoje pela manhã e só volta agora na segunda-feira, que é a reta final dos preparativos da pré-temporada, porque no próximo sábado, às 15 horas, no estádio Jaime Sintra, nós teremos aí o primeiro jogo, a primeira apresentação do Paulista na Copa Paulista de Futebol, que será contra o Primavera de Indaiatuba, e o Paulista que contratou 13 ou 14 jogadores para esta temporada da Copa Paulista, e mais um número grande de jogadores que disputaram a Série A3 e permanecem aí com o Galo. E os ingressos que ontem já estavam disponíveis aos torcedores aqui da cidade de Jundiaí. Então, a arquibancada vai manter o mesmo valor da Série A3, R$ 30, e meio ingresso, R$ 15. Tanto para o torcedor da casa como para o visitante, né? Devemos receber muita gente de Indaiatuba. Está próximo aqui a cidade de Jundiaí, então deveremos ter torcida de fora também aqui no estádio Jaime Sintra. A cadeira cativa, R$ 30 para o sócio, né? O que tem a cadeira cativa paga como se fosse arquibancada, mas vai para a coberta confortável cadeira cativa. E a numerada coberta, R$ 50, meio ingresso, R$ 25. Atenção, em crianças menos de 3 anos, não pode entrar no estádio, nem acompanhado. De 3 a 12 anos, acompanhado e devidamente documentado, tem que apresentar na portaria para poder adentrar no estádio, ou seja, nem no Paulista, em qualquer estádio, né? O site é Ingressos de Vantagem, você vai lá e procura o caminho para adquirir com antecedência o seu ingresso e ter mais tranquilidade para o dia do jogo. Ainda do Paulista Futebol Clube, o Sub-20 jogou ontem, agora com 11 pontos, lidera o Campeonato Paulista Série B Sub-20, né? Depois de vencer 1-0 o Rapper Valinhos pelo placar de 1-0. Eli Carlos é que marcou o gol. Esse jogador, esse garoto é de Penedo, de Alagoas, está aí vestindo a camisa do Paulista Futebol Clube, que agora passa a liderar o campeonato com 11 pontos. Ele tem jogo contra o outro time de Valinhos na próxima sexta-feira e deve ser aqui na cidade de Jundiaí. E um resultado favorável já classifica o Paulista para a outra fase deste Campeonato Paulista Sub-20. Está aí o Galinho também trabalhando e mostrando aí talento desta garotada. E tivemos aí, nesse meio de semana, a inauguração de mais um espaço esportivo lá no Benedito de Lima, que fica no bairro do Retiro. Há muito tempo, os moradores, os frequentadores, estavam pedindo aí uma quadra de areia, né? Para a prática do beach tênis, do futebol de areia, futebol e o vôlei de areia. E chegou não uma, chegaram duas quadras e foram inauguradas, e é importante entregar isto para a população. Professora Rita Orsi, a secretária de esportes aqui conosco.
Estamos felizes, viu, Vaz, num mutirão aí, numa jornada muito colaborativa, né? Junto o esporte, junto com serviços públicos, enfim, uma entrega que a comunidade local aqui do entorno, né? Os nossos munícipes aqui da região que frequentam Benedito de Lima, eu acho que é uma entrega bem significativa. Já era um apelo, né? Já dos entusiastas aqui do vôlei de areia, do futebol de areia, do futevôlei. Enfim, nós estamos felizes com a entrega. Singela, mas bem nos detalhes, né? Boa iluminação. Enfim, acho que é mais um espaço de lazer, mais um espaço para a gente trazer eventos, mais um espaço onde as pessoas podem fazer a sua prática da atividade física.
E é importante os centros esportivos terem as suas quadras, porque se não para o treinamento especificamente, para um campeonato paulista, mas atrai novas crianças para a modalidade. Na inauguração percebemos uma garotadinha pequena que podem ser futuros atletas da modalidade e que disputa campeonato paulista, né?
O nosso olhar, né? É transformar os ambientes cada vez melhores, né? Com uma ambiência dentro de pequenas regras. Aqui nós vamos ter, obviamente, as regras, né? De utilização, os horários, mas essas pessoas que estão aqui agora, que você está vendo, não estão na TV, não estão nas telas, né?
Não estão com o celular na mão.
Não estão com o celular na mão, não. Então é uma situação muito prazerosa. Eu tenho certeza que, principalmente no período noturno, né, pós horário de trabalho e aos finais de semana, isso aqui vai ter, né, uma participação muito efetiva. Vão saber aproveitar muito bem esse espaço.
E o bairro do Retiro merece esse espaço, que é muito utilizado pela população do bairro, e é completo, eu praticamente diria assim, esse centro esportivo.
Aqui nós temos uma comunidade muito participante. Aqui nós temos aulas de futebol, aqui nós temos a musculação, a ginástica corporal, a ginástica artística, nós temos karatê, nós temos a sede, né, do treinamento da ginástica rítmica. Então, é um centro esportivo que tem uma movimentação diária. diária, com uma grande frequência, muito procurado. Aos finais de semana, o campo, né, recebe aqui rodadas do amador, rodadas das categorias de base aí, do futebol feminino. Então é um espaço onde nós temos uma liderança maravilhosa aqui, né, do nosso time aqui, o Flávio, o seu Manuel, o Ismael, enfim, todo um grupo de trabalho maravilhoso aqui, e com nossos educadores esportivos que fazem a coisa acontecer também.
E vem mais uma modalidade que é um atrativo para a população, que é o skate.
Sim, sim. Nós estamos na fase do planejamento, no projeto, na verdade, né? A terraplanagem ali já começamos. É fruto de uma AVE, né? É uma AVE. Vem um recurso e nós já estamos assim, já com o desenho pronto. Agora está na fase do planejamento arquitetônico para ver o custeio, né? E transformar isso numa execução. Acreditamos aí, se tudo correr bem, mais ou menos aqui uns 6-7 meses, a gente vai estar apresentando também a pista de skate.
Bom, e falando da quadra de areia, é um presente para essa garotada, meninas e meninos que disputam o Campeonato Paulista e representam bem a cidade de Jundiaí, né?
É, na verdade aqui é o esporte de participação, o nosso primeiro viés, né, Vaz? É essa participação que, infelizmente, os nossos ouvintes não estão vendo, mas são meninos da comunidade que vêm aqui de modo autônomo, né? Vêm aqui fazer sua prática. Então aqui a gente joga aquela sementinha, a gente joga, né, aquele carinho, olha, vem cá participar, sai do telefone, sai da televisão e vem fazer atividade aqui de modo autônomo. E aulas aqui nesse espaço ainda não tem programação da gente colocar aula, né, orientada, regular, sistematizada. Então, aqui contempla, por hora, um modo autônomo, onde o pessoal se reúne com os amigos e vem bater uma bola.
Além de tudo, vai embora com novos amigos.
Vai embora com os novos amigos, chega cansado em casa, faz aquele descanso com uma boa alimentação, um sono adequado e volta para cá no dia seguinte.
Grande abraço, professora Rita, parabéns por estar empenhada em melhorar sempre os nossos complexos esportivos, que é muito importante para os bairros.
O empenho realmente é da secretaria, mas é um olhar muito significativo do prefeito, do Gustavo Martinelli, prefeito do esporte, está realmente colocando, depositando, né, recursos e fazendo com que o trabalho intersetorial aconteça cada vez mais. Então, mais uma vez, agradecer, Gustavo, mais por essa oportunidade, serviços públicos que colaboraram demais aqui, né, com a realização. Aqui, Vaz, tem um sistema de drenagem fantástico, né, mais de 1,20 m aqui de linhas de captação de água com pedrisco, né, com manta de bedim. Então aqui realmente foi feito bem no detalhezinho.
Isso é importante. Rita, muito obrigado em falar conosco mais uma vez para o vereador Daniel Lemos, que é do bairro do Retiro, entregando também essa praça de esportes maravilhosa, que é o Benedito de Lima, uma quadra para o voleibol, para os esportes de areia. Muito importante esse momento para esse centro esportivo, que é um grande centro esportivo, né?
Isso mesmo, Vaz. Eu, quando era criança, participei da inauguração aqui do centro esportivo. Eu nasci e cresci aqui no bairro, então fico muito feliz de hoje estar participando da qualificação do esporte aqui do Benedito de Lima. Era uma reivindicação da juventude, das crianças, dos pais, esse espaço aqui pro vôlei, pro futebol aqui no Benedito de Lima. Tá todo mundo feliz, as crianças já estão ali até jogando, fizeram seu time, o time Jundiaí de vôlei tá aqui também. Então é muito importante, é uma felicidade hoje estar aqui entregando junto com a prefeitura esse espaço aqui para nossa região do Retiro.
O bairro é um bairro grande e precisa desse espaço, né?
Exatamente, é um bairro grande, está crescendo bastante, então a gente entende a necessidade da juventude ter espaços até pra gente tirar desligá-los das coisas erradas que são apresentadas às vezes para eles, né? Então a gente qualifica os espaços que estão aí parados com coisa boa e principalmente sinalizando o esporte.
E abre aqui no Benedito de Lima mais esse espaço, vôlei de praia, beach tênis, futebol, atrai mais ainda a comunidade para frequentar o centro esportivo.
Com certeza, era um espaço que não estava nem com iluminação, traz iluminação de LED também, isso qualifica mais o espaço ainda. A gente tem o campo, a gente tem a quadra, o centro esportivo funciona até às 10, então a gente tem mais espaço que a gente quer ocupar ainda com algumas demandas do basquete 3, da pista de skate, para a gente ter mais oportunidade para a juventude.
O senhor falou de pista de skate, vem aí, será a próxima obra?
Vem aí, aqui do lado, bem próximo do centro esportivo, vai ser um anexo ao centro esportivo, a nova pista de skate aqui da cidade, da região do Retiro.
Parabéns aí pelo empenho em trazer coisas para o bairro e principalmente na área esportiva.
Muito obrigado, Vaz, agradecer pelo seu trabalho, pela comunicação aqui na cidade, vem trazendo sempre essa importância para as pessoas saberem da cidade, então obrigado por esse trabalho.
Grande abraço.
Abraço, querido.
Deixa eu ver aqui o professor Anderson, da equipe do AG Esporte de Franco da Rocha, disputando o Campeonato Garotão de Futsal aqui na cidade de Jundiaí. Primeiro, você vem com quantas equipes aqui para a cidade de Jundiaí, professor?
Parabenizar primeiramente a Liga Jundiaiense aí pelo excelente campeonato aí. Primeira vez que nós vamos disputar esse campeonato e está de parabéns. Nós somos lá de Franco da Rocha e estamos vindo com três categorias, né? Sub-14, sub-16 e sub-17, né? E estamos aí na luta aí para poder chegar aí e conquistar a tão sonhada primeiro lugar, né? A tão sonhada conquistar o campeonato.
Para essa garotada deixar a cidade, se dirigir para outra cidade para disputar um campeonato, valoriza o treinamento deles, a postura deles, a equipe deles?
Ah, com certeza, ele se sente valorizado, né? Graças a Deus a gente tem o suporte dos patrocinadores que disponibiliza ônibus para trazer eles até aqui, né? Quando não ônibus, cada um vem de condução arcada pelos nossos patrocinadores, então ele se sente valorizado, né? Porque sai um pouco da região, conhece outras equipes bem qualificadas, novos campeonatos, então ele se sente valorizados e ficam motivados e felizes, né? Para poder seguir na trajetória do futebol aí.
E como é que estão as suas equipes nesse campeonato garotão?
O sub-16 está na final agora, o sub-14 passou agora para semifinal e o sub-17 está na fase de grupo ainda, mas estão bem focado, né? E estamos conquistando aos poucos o nosso objetivo.
Boa sorte.
Muito obrigado.
O Brian Oliveira, do Moleque Travesso, conversa aqui conosco. Não deu certo nessa primeira apresentação, pegou o time do São João, que já vem de outros campeonatos. Mas estou sabendo que o seu time, que o Moleque Travesso, está montando a equipe agora e já com o campeonato andando. Aí foi mais difícil?
Foi mais difícil porque ele nunca jogou junto, né? É a primeira vez que nós tá jogando junto. É muito difícil de se entrosar. Os moleques já vêm há 3 anos jogando junto, aí deu mais equilibrado, que nós não joga junto faz tempo. Ainda não começou ganhando, mas não deu.
Deu para sentir um pouco o entrosamento ou falta muito para a equipe de vocês?
Ah, deu para sentir um pouco o entrosamento, mas uns outros jogos nós já se entrosa e dá para fazer alguma coisa.
Mesmo assim, você achou o canal certo para marcar um gol?
Achamos, mas depois de fazer um gol, nós relaxou e tomamos mais uns 4.
Animado para a próxima partida?
Sim, animado e em busca da vitória.
Grande abraço, Brian.
Obrigado.
Enzo Ribeiro, da equipe do São João, é o campeonato de futsal, o campeonato garotão. Que tal? Sair com uma vitória 4-1 nessa primeira apresentação. Como é que você viu tudo isso?
Muito legal, a gente está muito feliz. A gente vem trabalhando todo dia, a gente está aqui na quadra, a gente está se dedicando, trabalhando muito. É uma felicidade estar estreando aqui pela garotão na Liga Jundiaiense e muito feliz pela vitória.
Você já passou aqui pelo lado superior do ginásio com todo aquele troféu, os taças, e tudo aquilo veio do futsal, hein?
Sim, o Clube São João tem muita tradição, né, no futsal, é um clube muito que tem muita história, né, jogou Liga Paulista e tudo mais. Todo dia a gente está vendo aquele troféu ali brilhando.
E você também está fazendo com que o clube volte a disputar essa modalidade que foi forte aqui no clube. Como é que é isso para você?
É, fico muito feliz, né, cara? A gente, como eu falei, a gente sempre está trabalhando, sempre se dedicando. É, a gente quer trazer o nome do São João de novo pra cima, né? É, mostrar para as pessoas o que foi e o que vai ser, o que é o São João. Né?
Gostou do que o time apresentou nessa primeira jornada?
Muito feliz, né, cara? A gente está mostrando que a gente está trabalhando, né?
Grande abraço.
Muito obrigado a todos.
E estamos recebendo também nesse sábado o professor Carlos Calabrese, ele que conduz os esportes da areia aqui na cidade de Jundiaí, o beach tênis e também o voleibol de praia. Eu diria que é um esporte atrativo, né? Que pode ser jogado em qualquer momento, professor.
Sim, o vôlei de praia é uma modalidade que pode ser tanto divertida quanto competitiva. E a gente está tentando cada vez mais fazer os esportes de areia crescer na cidade, vindo o futebol e o beach tênis, né? Então a gente quer cada vez mais ofertar modalidades que as pessoas possam estar praticando.
Inaugurando uma área de areia também para a prática do vôlei de praia, o beach tênis e até o futebol também, é importante porque chama atenção para a modalidade, mesmo que não seja utilizado para treinamento da equipe de competição.
Sim, é um espaço importante, é um espaço que está bonito, está bem confortável para as pessoas praticarem as três modalidades aí principais da areia, né? E aqui pode ser um celeiro que a pessoa vai descobrindo a modalidade e vai procurar a competição, né? Vai procurar a gente lá na Ismael e a gente poder estar trabalhando com ele para a disputa de campeonato.
Professor Carlos, como é que está essa equipe? Estamos disputando o Campeonato Paulista. Primeiro, qual é o número de atletas que nós temos nessa modalidade do vôlei de praia?
A gente está jogando o Campeonato Paulista, né? A gente tem conseguido uns resultados interessantes pelo tempo que a equipe tem. Nós tivemos na primeira etapa 4 duplas classificadas para as oitavas. Para um começo de trabalho está bem interessante. E a gente está por volta de 24 atletas, vindo desde o sub-13 até o sub-21.
É um campeonato difícil esse paulista, o nível técnico?
É o campeonato que classifica para brasileiro, então a gente precisa ranquear no sub-17 e sub-19 para poder conseguir vaga no brasileiro das categorias. Então é um campeonato bem disputado, você tem meninos muito bons assim no estado, né? E a gente está buscando cada vez alcançar melhores resultados dentro da modalidade.
Essa modalidade atrai muitos atletas, é mais difícil, como é que é a presença dessa garotada?
É uma modalidade que atrai, né, dependendo da região. Aqui em Jundiaí a gente está querendo criar essa cultura das modalidades da areia e, claro, no meu caso, principalmente do vôlei de praia, para que a gente possa aumentar a oferta mesmo.
Campeonato Paulista, quando é que temos rodada agora?
Existe uma previsão para setembro ter a segunda etapa, que é no feriado, ali na emenda de feriado do 7 de setembro.
E já temos atletas, o grupo passando para outras fases?
Como são etapas, não são fases, né? Você joga tudo na etapa, é o dia inteiro, a modalidade já vai de cabo a rabo.
Que beleza, então. Então tá de parabéns aí. E o espaço onde está sendo utilizado para o vôlei de praia?
A gente está fazendo a formação, temos de manhã lá no SESI, de terça e quinta, com o sub-12, então masculino e feminino, e à tarde, de quarta e sexta, das 2 às 3, no mundo das crianças. E depois a competição, de segunda a quarta e sexta, é o treinamento.
Passos é o suficiente?
São suficientes, porque como só eu estou trabalhando com a modalidade, é mais do que suficiente.
Tá bom, então. Então, sucesso.
Obrigado, Cássio, para você também.
E do voleibol de praia, a Ana Carolina conversa aqui conosco, a Carol bate um papo. Primeiro, vamos falando desse campeonato paulista. E vocês estão disputando, como é que está a sua dupla na competição?
Bom, eu e minha dupla, a gente está muito bem organizada. A gente começou a jogar junta tem 4 meses. E na nossa primeira etapa a gente teve um ótimo resultado, muito melhor do que o esperado. A gente conseguiu se classificar para as quartas, a gente foi muito bem. E a gente está muito confiante para os próximos campeonatos. A gente está jogando alguns campeonatos não da federação, alguns campeonatos por fora. E a gente está indo muito bem, a gente está conseguindo classificações muito legais, jogos muito legais, muito bons, muito bem disputados. com meninas que já foram campeãs do Campeonato Paulista. A gente consegue jogos muito equilibrados, muito bem disputado, assim, um jogo bem, bem dinâmico, assim, a gente consegue jogar bem dentro do possível, né? Porque eu comecei há um ano e meio, a Bia começou há 5 meses no vôlei de praia. Então, assim, a gente, dentro do possível, a gente tá muito bem, a gente teve uma evolução muito legal em tão pouco tempo.
Foi difícil esse entrosamento, você e a Bia, porque ela chegou depois, né?
É, foi assim, no começo foi um pouco difícil, porque ela veio da quadra também, e eu era de uma posição que eu não atacava, eu era líbero, e ela era levantadora. Então, assim, nenhuma das duas era atacante, nenhuma tava sempre lá atacando e pronta pra fazer ponto. Então, assim, foram momentos muito difíceis no começo, da gente pensar, será que vale a pena? Mas é com muita dedicação, assim, muito incentivo mesmo do nosso técnico, muito treino, a gente conseguiu evoluir muito legal. E foi muito, desde o começo, assim, foi difícil, mas foi uma evolução muito legal.
Essa última etapa, o que é que mostra para a sua dupla em termos de sequência para o campeonato, que só volta em setembro?
Mostra que, acho que mesmo com todas as dificuldades e os obstáculos, a gente conseguiu superar. A gente conseguiu mostrar que em tão pouco tempo a gente conseguiu jogar muito bem. E com mais tempo de treino, com mais tempo jogando mesmo, competindo, a gente cada vez pode melhorar mais e pode principalmente evoluir mais e conseguir classificar melhor, chegar em finais, em semis, quem sabe ser campeã. Então mostrou muito sobre não desistir, principalmente, porque foi uma coisa que no começo foi bem ficou na nossa cabeça, será que vale a pena? Então acho que mostra muito disso, de não evoluir. E persistir mesmo, ir atrás, perdeu, vamos pro próximo. A gente nunca se abalou por derrotas, isso é uma coisa boa.
Foi o seu primeiro, e está sendo o seu primeiro campeonato paulista?
Não, ano passado eu joguei 3 etapas, uma do paulista adulto, que eu joguei com uma menina adulta também. E aí depois eu joguei uma etapa do sub-19, que foi com uma dupla que ela era mais nova que eu, ela era sub-17, então ela dobrou pra jogar comigo. E a gente foi muito bem, muito legal, a gente nunca tinha jogado junta. E na última etapa do ano passado, que foi em novembro, a gente também, eu joguei com essa mesma menina que era mais nova. E foi nossa primeira participação, assim, foi muito legal. Ela pegou bastante rodagem, eu também, me ajudou muito a evoluir. E faz um ano que eu jogo já.
Que beleza, então boa sorte no retorno em setembro e que dê tudo certo, vem o título aí, paulista.
Muito obrigada.
E o atletismo está no Centro Olímpico até domingo à tarde, numa competição muito importante, é o Campeonato Paulista de Atletismo Master, e o time de Jundiaí está pronto com o professor Robson Mian, e que nos passe aí, Robson, quem está lá no Centro Olímpico?
Tá, nós estamos disputando assim no feminino, está indo a Eliette, que ela vai participar do lançamento do disco, o arremesso do peso e o lançamento do martelete. A Maria do Carmo, conhecida como Toco, vai fazer o lançamento do disco, a marcha atlética e também o lançamento do martelete. No masculino nós temos o Wilson, que vai fazer o arremesso do peso e a prova do lançamento do martelete, e o lançamento do disco. O Alessio, um atleta nosso que ele mora em Indaiatuba, mas compete por nós, faz o lançamento do dardo. O Edson, um atleta velocista, que vai competir os 100 e 200, junto com o Carlos, farão as mesmas provas. E o Emerson vai fazer, que é o mineiro, né, o atleta nosso, salto com vara, salto em distância e também os 100 metros. E a Gislaine, que vai fazer a prova do 400 metros com barreiras, na expectativa dela de bater o recorde paulista.
É esperado, num campeonato como esse, quantos atletas participando?
Ao todo, a gente prevê por volta de 800 atletas.
Será um dia de muita competição para os atletas que estão na expectativa, preparados, mas sempre a expectativa, aquela adrenalina acontece, né?
Sim, Vaz, é interessante a gente falar assim, ó, o pessoal mais experiente, né? Os acima de 30, que é o Master, a gente é caracterizado, né, pela participação, a idade mínima de 30 anos, só que são atletas de 30 anos que ainda competem alguns, né, claro, em provas de federação, de confederação, em jogos regionais, jogos abertos, por exemplo. Então você tem, assim, uma incidência de vários ex-atletas olímpicos que participam. tem também aquele atleta que não foi olímpico, mas sempre participou, sempre foi atleta de uma determinada prova do atletismo, e tem sim alguns adeptos que vão para entender a prova, começam a competir depois dos 30, que eles vão participar. Então são esses três níveis de atletas que tem. No caso específico de Jundiaí, nós temos os atletas assim, não olímpicos, né, nem o iniciante, mas nós temos aqueles que foram atletas e que são atletas, mas que vão para competir realmente, né, não apenas participar. E também na busca por medalhas, que, como eu disse, a expectativa é de trazer não uma, não duas, mas várias medalhas.
E o voleibol masculino sub-17 de Jundiaí tem feito aí um grande campeonato paulista, né? Campeonato estadual, e foi perder uma única partida até agora dentro do campeonato. E claro que assustou um pouco os garotos, mas aqui conosco nesse sábado o jogador Guilherme.
Guilherme, falando desta partida, uma partida que deixou o torcedor que foi ao ginásio de esportes assustado por o que vocês estão fazendo dentro do campeonato, perder para a equipe do Rio Claro, que tem só duas vitórias. Você consegue entender o que aconteceu, Guilherme?
Olha, foi uma coisa que a gente deixou a desejar mesmo, foi porque a gente veio achando que era muito fácil, e ele já explicou pra gente que a gente não pode deixar isso acontecer, de, ah, é fácil, então a gente vai ganhar. A gente tem que entender que todas as equipes querem ganhar esses pontos, era muito importante pra gente também, então a gente tem que entender que se a gente deixar qualquer pessoa, qualquer animação subirem ele, a gente vai descer, querendo ou não. Não, a gente vai ficar um pouco desanimado, mas é tipo volta de 7, então a gente tem que voltar mais, igual ele falou pra gente, começar desde o começo. A gente tinha essa capacidade de ir pro tie break, de conseguir, a gente ganhou o primeiro set. Eu acho que eu também fiz essa parte de desânimo no meio do segundo set, eu meio que desanimei, mas eu acho que eles jogaram muito bem realmente, eles foram muito felizes, eles mostraram pra gente que eles estavam ali. Então eu acho que a gente realmente deixou de já, igual eu falei, mas aí pro próximo a gente não pode mais perder nenhum jogo, que daí a gente fica na frente da tabela.
O time deles aprenderam a jogar dentro da partida e cresceram na partida.
Foi, ele já falou pra gente que foi uma coisa que eles, tipo, eles ganharam duas vitórias, igual você falou, então a gente que deixou eles ganhar, foi erro nosso, foi erro de saque, então a gente foi, tipo, desanimando, aí a gente já começou mal, e depois foi trocas, e a gente deixou cair.
Os saques, pecamos bastante?
A gente foi melhor do que no último jogo, saque a gente sempre tem esse costume de errar um pouco, mas a gente sempre consegue melhorar nos treinos, não é? E não foi tão ruim, mas podia ter melhorado.
Guilherme, parabéns aí pelo que vocês apresentaram e sequência no campeonato.
Eu que agradeço.
Nós temos um basquetebol aqui na cidade de Jundiaí, da categoria sub-16, está jogando a Liga de Basquetebol e faz uma campanha brilhante aí, tem 9 pontos dentro da tabela, ganhando todos os jogos, e tem um garoto aqui que conversa conosco. Pietro Pavan é da categoria sub-16, o ano passado ele não jogou lá em Limeira contra a equipe do São João, e esse ano vai jogar. O time de Jundiaí tem 9 pontos, como segurar e manter essa invencibilidade, Pietro?
A gente tem, nosso time é muito bom, né? E a gente acredita que dá pra manter, sim.
O que é que o professor Mina fala desse momento pra vocês?
Não, ele fala que a gente tem que continuar do mesmo jeito que a gente seguiu esse ano inteiro, manter a sequência de vitória.
O que é que vocês estão fazendo e fazer esse bom basquetebol?
A gente treina muito duro, né, todos os dias. E o Mina conhece muito bem o time deles, e aí ele passa exatamente como eles jogam pra gente treinar justamente contra quem a gente vai jogar.
Você vai ser surpresa, né? O ano passado ficou fora contra o São João, esse ano vai jogar. Pronto? Preparado?
Eu tô, mais que nunca.
Então, boa sorte.
Muito obrigado.
E vamos dar uma passadinha pelo futebol amador aqui da cidade de Jundiaí, é o campeonato da primeira divisão do futebol amador. A semana passada tivemos a equipe do Família da Quebrada vencendo Canelada pelo placar de 4-0. Tivemos também o Fundão, que venceu o São José Nambi, placar foi 2-1 para o Fundão. A vitória do Asa Negra, 2-0 contra o União Mirim. O 514 Nambi venceu O Real Medeiros com placar de 2-1, o Sport Medeiros 3-1 contra o Cruz Azul e o 14 de dezembro venceu o Clube Atlético Medeiros com placar de 3-1. E deixa ver aqui a classificação, portanto, do campeonato amador aqui da cidade de Jundiaí, a primeira divisão. O Asa Negra com 9 pontos no grupo A, né? Família da Quebrada com 7, em terceiro, 14 de dezembro, 7 pontos, só que tem 4 jogos. O Família da Quebrada tem 3, né? Com 3 jogos, em quarto lugar, o União Mirim, 3 jogos e 3 pontos para o Caio Aliança Vila Ana, em quinto lugar, em sexto, o Clube Atlético Medeiros, com 3 pontos em 4 jogos. E o Canelada ainda não ganhou em 4 jogos. No grupo B, o Fundão tem 7 pontos, 3 jogos. O Sport Medeiro com 6 pontos, 3 jogos. O Secap 2, 4 pontos em 2 jogos. Real Medeiros, 4 pontos em 3 jogos. 514 Nambi, em quinto lugar, com 4 jogos, 4 pontos. Em sexto lugar, o São José Nambi, 3 jogos e 3 pontos. Em sétimo lugar, o Cruz Azul tem 4 jogos e fez 3 pontos. E vamos aos jogos então para você escolher e curtir esse domingo pela manhã com o futebol amador aqui da cidade de Jundiaí. Começamos aqui pelo Aramispoli, temos 2 jogos. O Caneladas, que vai buscar tentar sua primeira vitória, e 4 jogos, ainda não sabe o que é ganhar no campeonato e vai enfrentar a equipe do Caio Aliança Vila Ana. É um time pesado, um time forte. O jogo está marcado para as 8h30. Outro time também que está no sufoco, Cruz Azul, que precisa, só tem 3 pontos no campeonato, né? E vai enfrentar a equipe do Secap 2 às 10h30 no Aramispoli. No Francisco Dal Santo, às 8h30, União Mirim enfrenta o Família da Quebrada e o 14 de dezembro enfrenta o Asa Negra. Me parece que esse é um clássico do futebol amador. No Pedro Raimundo, o São José Nambi e Esporte Clube Medeiros. Bom jogo também. Aqui também tem às 10h30, o Fundão enfrentando o 514 Nambi. Outro grande jogo para o futebol amador da primeira divisão. Só pegando aqui os 10 melhores classificados, independente do grupo, o Asa Negra lidera com 9 pontos. Família da Quebrada com 7, Fundão com 7, 14 de dezembro com 7, Esporte Clube Medeiros com 6, União Mirim 6, Secap 2 com 4 pontos, Real Medeiros com 4 pontos e o 514 Nambi com 4 pontos. São os melhores clubes da primeira divisão do futebol amador na cidade de Jundiaí. E a cidade de Jarinu, já na sua 7ª rodada do Campeonato Amador, teve uma goleada, 11-1 no jogo Associação Esportiva dos Aleixos, 11-1 para a equipe do Insanos. Amigos da Vila 2, 2 para o Garotos Unidos, a vitória do Atlético Jarinu 3-1 contra a equipe do São João, 15 de 14, 0-0 Atlético Vila IP, vitória do Bem Bolado 2-1 contra Irmãos Metralha e vitória do RB Jarinu 1-0 contra o Jarinu Futebol Clube. E na cidade de Jarinu, agora confira os jogos para esse final de semana. O Pitangal recebe 3 jogos. O Atlético Vila IP enfrenta o Jarinu às 8h. E depois às 9h, RB Jarinu e Amigos da Vila. 11h30, Garotos Unidos enfrenta Irmãos Metralha. Lá no campo dos Aleixos, 8h, Insanos e Atlético Jarinu, às 9h, São João enfrenta o 15 de 14 e às 11h, Bem Bolado enfrenta a equipe do Associação Esportiva dos Aleixos. E agora vamos falar do Campeonato Amador da segunda divisão, lá na cidade de Louveira. Vamos para a 7ª rodada, né? Na 6ª rodada apresenta aí a classificação no grupo A, o Ipiranga com 12 pontos, Juventus com 9 pontos, o Mineiros tem 6 pontos, mas tem 5 jogos já, né? O Jovens Madrid tem 6 pontos, o VIP Futebol Clube com 4 pontos, Atlético Camisa 10 com 4 4 pontos, Anápolis com 3 pontos. Lembrando aqui que o Atlético Camisa 10 também tem 5 jogos. No grupo B, o Marabá com 5 jogos tem 13 pontos. Tá apertado aqui, hein? O Flamengo de Louveira tem 10 pontos, mas tem 4 jogos apenas. O Sport Clube Nova Estrela, 9 pontos. Em quarto lugar, o Vila Cristo com 4. Em quinto, Real Louveira com 3. Em sexto, Nova União com 3 pontos. Em sétimo, o Buque City Gonzaga tem 1 ponto e 4 jogos. Tá difícil a situação. Deixa eu dar uma passadinha aqui para ver a artilharia desse campeonato da segunda divisão na cidade de Louveira, que é muito bem organizado. Olha, tá aqui, hein? Daniel Moura, da equipe do Ipiranga, que está liderando aí o campeonato, tem 5 gols. O Clécio Lopes, da equipe do Juventus, tem 5 gols, são os dois melhores artilheiros aí. Paulo Maciano, da equipe do Marabá, está com 4 gols na competição. E os jogos marcados para esse final de semana na cidade de Louveira, estádio municipal, diga-se de passagem, é muito legal aquele estádio, né? Ele fica no meio do bosque, é muito bacana realmente, né? Às 8h15, o Nova Estrela enfrenta o Flamengo de Louveira. Às 10h15, o Marabá Futebol Clube, Buc City Gonzaga, no estádio municipal, né? E 12h15, o Vila Cristo Futebol Clube vai enfrentar o Nova União Futebol Clube, também no estádio municipal. Agora vamos lá pro Clube Nova Estrela, 3 jogos, 8h15, Jovens Madrid enfrenta o VIP Futebol Clube, 10h15, Mineiros